problemas e reage à decisão de Flávio Dino, que bloqueou 119 milhões de reais em bens. O presidente do PL afirma que a investigação parte de premissas frágeis e criminaliza a atividade política partidária.
Na economia, os preços dos alimentos tiveram a primeira queda desde novembro de 2025 e ajudaram a inflação oficial a fechar o mês de junho em 0,16%. O resultado mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o menor desde outubro de 2025. O dado de junho mostra que a inflação perdeu força pelo quarto mês seguido. Em maio, o índice era de 0,58%. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64%, ainda acima da meta do governo de até 4,5%, mas abaixo do acumulado até maio, quando era de 4,72%. Em junho de 2025, o IPCA foi de 0,24%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Nos destaques internacionais, Donald Trump ameaça atacar o Irã caso o governo de Teherã tente assassiná-lo. O presidente americano afirma que 1.000 mísseis estão prontos para serem lançados em meio à nova escalada de tensão entre os dois países. A medida foi publicada pelo presidente na sua rede social, a Truth Social.
E a Copa do Mundo continua. Pelas quartas de final, a TMC transmite hoje, às 18h, Inglaterra e Noruega. E mais tarde, às 22h, Suíça e Argentina. E aí? E aí, ouvinte, o que você tá achando? O que vai rolar? Quem que ganha hoje? Inglaterra ou Noruega? E depois, mais tarde, Suíça ou Argentina? Quem é que vai para as semifinais? A gente quer saber.
Você quer que aconteça? O que você acha que vai acontecer?
Que é diferente,
são,
né?
Coisas, uma coisa diferente, especialmente no jogo da Argentina. Os argentinos que me perdoem. Mas, né, tem uma certa diferença.
Olha, eu não vou falar porque eu vou ser cancelada novamente. Aqui eu sofro retaliação pesada quando falo que eu torço pra Argentina.
Você torce pela Argentina pelo Messi ou você torce pela Argentina pela Argentina?
Eu torço pela Argentina porque eu morei lá muitos anos, tenho família, tenho amigos queridos, gosto do país, gosto da cultura e acho que são los hermanos. A gente tem que torcer por... É o único representante da América do Sul nas finais do Mundial.
Mas o argentino acha que é europeu?
Então, já passou
gente,
dessa
brincando, fase. Tô brincando. Tá perdoada, Estela,
tá bom,
perdoada.
Tá bom. Não vou ser cancelada, né, gente?
Aqui por mim não, mas pelos ouvintes já não garanto. Vamos agora pra previsão do tempo mais uma vez, pra este sabadão. Começando aí pela região sul, Estela, o dia do Curitibano é
de sol com nuvens,
né? Mas não chove, máxima de 23, mínima de 10.
Já que em São Paulo, dia ensolarado, não vai chover, máxima de 26, mínima de 11 graus. No Rio de Janeiro, cenário igual. Sol o dia todo, não chove. Mínima de 13, máxima de 29. Em Belo Horizonte, a sexta-feira... Opa! Sexta-feira não, sabadão. Sabadão de sol, não chove não. Máxima de 27, mínima de 12. Em Brasília, o sol aparece entre nuvens, não chove. A mínima é de 14, a máxima de 28. E para fechar, em Recife, o dia começou com sol, as nuvens foram chegando aos pouquinhos e pode ser que tenha pancada de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 e a máxima de 28 graus.
Bom, então continuar com as notícias do dia. Vamos direto para o Rio de Janeiro. Falar um pouquinho sobre o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, preso durante uma operação da Polícia Federal após a apreensão de um fuzil. Pré-candidato ao Senado vai cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e entrega de passaporte. Gustavo Celeman, meu amigo, traz os detalhes da decisão e a repercussão do caso. Não tá fácil pra ninguém. Ontem eu falava aqui, o Celeman, com o Alvarez, que pra você ser candidato a alguma coisa no Rio de Janeiro, tem que... Desculpa os cariocas que me perdoem, mas é meio isso, né? Você tem que ter ali uma fichinha corrida. E aí quando eu digo assim, a fichinha corrida, não é assim, ah, roubei um pacote, roubei não, né? Furtei um pacote de bolacha pra matar minha fome. Não, o negócio é meio esse, é fuzil em casa, é uma coisa meio pesada, né, Selema? Fala pra gente, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Mayara, bom dia, pessoal. Só uma correção, né? Bolacha não, biscoito, né? Que aqui no Rio de Janeiro a gente fruta biscoito.
Te mando preso, hein? Isso é um absurdo, é bolacha, bolacha sim. Biscoito é aquele que você come com, que você passa no leite, que você come ali, daí você põe no café com leite, que é o que o paranaense faz, depois come ele meio mole, é esquisito, eu sei.
Não. E biscoito de polvilho, né? Biscoito Globo, o tradicional Globo das praias cariocas, é o famoso biscoito. O resto é bolacha, Sleman.
Ah, que isso. Tem o biscoito extra aqui também, bem famoso nas praias também, biscoito Globo extra, enfim. Mas, até como a Mayara estava brincando, realmente, aqui no Rio de Janeiro, parece que para você ser candidato ou pré-candidato para algo dentro da política fluminense, você tem que dar aquele check, né? Numa ficha criminal, e não é uma ficha criminal simples, muitas vezes envolve corrupção de agentes públicos, caso que é investigado em referência ao Márcio Canella. Márcio Canella, que ele foi preso durante a ação da Polícia Federal na semana passada, justamente em mais uma fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. É uma ação que já acontece desde o ano passado, investigando justamente a influência do crime organizado em diferentes âmbitos junto ao poder público, né? Dessa vez, a gente teve uma rede de postos de combustíveis que era usada, de acordo com as investigações, para lavagem de dinheiro. Márcio Canella, à época, era alvo de mandado de busca e apreensão. No entanto, os agentes da Polícia Federal acabaram encontrando um fuzil dentro do carro, um dos carros, né, utilizados pelo político, que é pré-candidato ao Senado pela União Brasil aqui no Rio de Janeiro. Ele alega que esse fuzil pertencia a um policial militar, o Antônio Gomes. Ele que fazia escolta do Márcio Canella também foi preso durante a ação da Polícia Federal. E agora, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, os dois foram beneficiados, né, com essas medidas cautelares para deixarem a cadeia. Márcio Canella e também esse policial militar vão ter que cumprir algumas medidas, como uso de tornozeleira e também prestar contas à justiça, não deixar o e entrar em contato com, não entrar em contato, no caso, né, com outros investigados nessa ação. Um deles é o Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa, que mais uma vez foi alvo da Polícia Federal. Ele que está envolvido em praticamente tudo, de acordo com as investigações. Milícia, mando cigarro, também tráfico de drogas. Enfim, esse daí, segundo as investigações, escolheu quase todos os âmbitos da criminalidade para se envolver. É claro, a gente está procurando as defesas de todos os citados, mas Márcio Canella, então, agora na expectativa de deixar a cadeia, vai ter que passar no Brasil para a tornozeleira eletrônica. Afinal de contas, Secretaria de Polícia Penal fica lá, que é o principal ponto intermodal de trens, metrô e o ônibus. Você vai poder ver o trem e o metrô partindo, vai ter que colocar a tornozeleira eletrônica.
Nossa, agora você puxou um assunto aqui, pra gente continuar um pouquinho aqui com você, aproveitar a sua ilustre presença. Falou de metrô, trem, essas coisas, sabe, Estela, o Seleman é... como é que eu posso dizer? Ele é o setorista de bizarrices em trens e metrôs do Rio de Janeiro, né? Aí eu queria trazer pra ele, eu acho que ele travou ali, ele deu até uma travada. Ou ele não quer conversar comigo, daí ele trava, sabe? Sabe quando o repórter não tem que falar?
Mas ele tá ouvindo a gente.
Tá ouvindo? Ah, então tá bom, tá ouvindo. Tava vendo essa semana, o pessoal... Ah, então tá bom. Tava vendo ali sobre a viagem do trem no ramal Japeri, que o pessoal resolveu fazer um concurso de cambalhota. Ó lá, vai lá. O Rio de Janeiro é tão especial. Gente, sério, eu amo o Rio de Janeiro. São coisas que você não vê no metrô aqui de São Paulo. O metrô de São Paulo tem uma linha extremamente maior que a do Rio de Janeiro, e você vê, não vê metade do entretenimento que você vê nos metrôs do Rio de Janeiro. Conta pra gente essa, o menino Seleman.
Até para contextualizar, Mayara, para os ouvintes de fora aqui do Rio de Janeiro, os trens do Rio, né, são divididos em ramais. O ramal Japeri, ele liga o centro do Rio de Janeiro, a capital fluminense, com o município de Japeri, na Baixada. Então ele passa por diversas cidades da região da Baixada e também bairros da zona norte da capital e do subúrbio, né, como a gente chama. E aí é um ramal mais popular, mais cheio também naturalmente, e onde ocorrem essas aventuras, né? Você citou esse concurso de cambalhota, mas não é a única coisa mais, digamos, pitoresca, digamos assim, que acontece dentro de um trem RJ agora, que é a concessionária que cuida dos trens do Rio de Janeiro. Você tem concurso de cambalhota, você tem massagem dentro do vagão, é um rapaz que vem de kimono, ele monta uma maca no último vagão do trem, te oferece massagem de graça, caso você goste você paga, caso não você só fica por isso mesmo, e ao mesmo tempo ele vem de escova de dente, vestido com kimono de judô. Não sei porquê, mas enfim. E você também tem cover das Branquelas, que vem junto com o lateral, ficam dançando com o trem em movimento. E você também tem o Homem-Aranha, que fica dançando e se pendurando nas barras de ferro do trem. Isso só no ramal Japeri, tá? Porque tem essa disputa entre os outros ramais. Até mesmo dos ambulantes. Cada ambulante trabalha um ramal diferente e também outros estilos e artistas em ramais diferentes que disputam entre eles.
Não, e tem uma vez, o Selema me mandou um cara que vendia facão dentro do metrô, não foi isso? Lembra? O cara colocava no chão pra mostrar, é facão mesmo, facão de cozinha, sei lá, pra que mais você vai usar. Sim. Mas como que uma pessoa vende facão no metrô? E tinha de todos os tamanhos, né, Selema?
É no trem, Mayara, até porque o metrô aqui é meio mais controlado, digamos, uma segurança maior em relação a monitoramento, enfim, de seguranças do próprio modal. No trem é a vida mais radical mesmo, é mais rio de chamas, assim. É facão, como você disse, e faz o test drive, tá? Ele vai cortando papelão, vai cortando fruta. Tem outros que vendem também equipamentos de utensílios de casa e vão testando ali também. O cara vai com um extensor, liga a lâmpada. E eu também gosto muito da época quando é Natal, por exemplo, que eles testam pisca-pisca. Eles vão montando pisca-pisca pelos corredores dos trens e vão pisando no pisca-pisca para mostrar que não quebra e também acendendo, né? De alguma forma ali, alguma extensão que eles conseguem, sabe, sei lá como, para testar que o pisca-pisca tá funcionando. Fazem isso com lâmpada também. Na época de Páscoa aparecem com ovos de Páscoa também. Enfim, tem de tudo dentro do trem. Se você quiser fazer compras, vem aqui pro Rio de Janeiro, ramal Japeri, puxar sardinha pro meu lado, que é o ramal que eu utilizo, você consegue de tudo. Tem inclusive um que vende cantando, cortador de fruta, de legume, aí ele monta uma bolsa e vai cortando cada um por um para testar também, mostrar os diferentes cortes. Enfim, tem de tudo aqui dentro do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro é maravilhoso, né? É maravilhoso.
Obrigada,
se você
Selema.
Puder, vá no Instagram, põe Japeri, ramal Japeri, concurso de cambalhota. Você vai ver, o cara vem lá do fundo do trem e aí e tem palmas, tem, é uma loucura. Rio de Janeiro é maravilhoso. Maravilhoso também nosso Gustavo Selema, um beijo pra você, querido, bom sábado.
Pois é, e do Rio de Janeiro a gente vai para Curitiba, o assunto não é tão divertido assim, aliás, não é nada legal. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre um feminicídio que chocou o Paraná e revelou detalhes da violência sofrida pela vítima. O caso chocou moradores que tentaram impedir o ataque. O repórter Leonardo Gomes traz os desdobramentos dessa investigação e as informações sobre esse caso. Bom dia, Léo.
Bom dia a todos. Um caso estarrecedor, já que a gente está falando da Suelen Cristina Cordeiro, que, segundo a perícia, segundo a conclusão da Polícia Científica aqui do Paraná, foi esfaqueada quase 30 vezes no intervalo curto de apenas 6 minutos, segundo a Polícia Civil. Inquérito concluído que apontou Anderson José da Fonseca como responsável por essa morte. Um crime gravado por câmeras de segurança que mostrou que os dois chegaram em um bar felizes, dando risada. Saíram desse estabelecimento, foram para casa e na casa começaram a discutir. Inclusive, câmeras de segurança registraram também esse momento, até mesmo com áudio, onde vizinhos se desesperaram também, né? Com os gritos da vítima pedindo por socorro, tentaram entrar na casa, mas a casa estava com as portas trancadas e infelizmente não puderam evitar este assassinato. Depois do crime propriamente dito, as imagens vão mostrar o Anderson saindo dessa residência e com uma faca na mão, todo ensanguentado, inclusive discutindo com os vizinhos que o repreenderam, obviamente, ou pelo menos queriam saber o que tinha acontecido. E depois disso ele volta para o bar onde eles estavam e é pego pela polícia, preso em flagrante, bebendo cerveja depois de ter cometido esse crime. Ou seja, um desprezo total à vida humana. Ele foi preso e, portanto, indiciado por feminicídio. Um caso que aconteceu na região central aqui do Paraná, na cidade de Guarapuava.
Tem nem que comentar, né? Te agradeço muito, viu, pelas informações. Não tenho o que dizer, né, Léo? Mas obrigada, viu? E continuando por aqui, nesse mesmo assunto tenebroso, Pernambuco registrou mais de 36 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Defesa Social. Pra ter uma ideia, esse número representa uma alta de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente vai ao vivo com o repórter Kennedy Lacerda com mais informações. Bom dia, Kennedy.
Olá, muito bom dia a vocês no estúdio, a quem nos acompanha aqui na TMC. Pois é, em média, Pernambuco contabilizou aproximadamente 199 casos de violência contra a mulher por dia no primeiro semestre deste ano. Isso significa que a cada hora cerca de 8 mulheres sofreram algum tipo de violência, entre agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais ou sexuais. Os números apontam ainda, em média, cerca de 6 mil vítimas por mês. Apesar do crescimento dos registros de violência contra a mulher, os casos de feminicídio apresentaram queda. Segundo a Secretaria de Defesa Social, foram contabilizados 37 crimes desse tipo no primeiro semestre deste ano, contra 51 no mesmo período do ano passado. Uma redução aí de aproximadamente 27%, perdão. O caso mais recente e que tem chamado bastante atenção no estado envolve uma jovem de 26 anos no município de Capoeiras, no Agreste pernambucano. De acordo com as primeiras informações, o principal suspeito é o companheiro da vítima, que teria usado uma arma de fogo. Ele fugiu logo após o crime. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como feminicídio. Volto com vocês no estúdio.
Pois é, mais números, né, tristes nessa nossa realidade. Sabe o que mais me choca? É que a gente vê, ao mesmo tempo que esses números de feminicídio estão aumentando, a gente vê nas redes sociais aumentando também o número de coaches de violência contra a mulher. Parece brincadeira, mas não é. A gente tem essa chamada machosfera, que é, né, uma comunidade dos homens que vão para as redes sociais disseminar o ódio contra mulheres, e muitas vezes são acessados por adolescentes, por crianças, quando, né, os pais não têm controle sobre o conteúdo que essas crianças e esses adolescentes consomem. E eles ensinam, por exemplo, como agredir a sua namorada caso ela não aceite o seu pedido de casamento. E aí vira uma trend. Vídeos de meninos e caras fazendo simulações do que eles fariam com a sua namorada. Então aparece lá o cara ajoelhado com a simulação, né, de um anel de noivado, e por acaso a menina não aceita, ele já está preparado para agredi-la de alguma maneira. E esse conteúdo circulando normalmente nas redes sociais. Então, não dá para desassociar, né, os números.
Eu acho que tem ligação direta, total. Porque, por mais que possa ser uma brincadeira, você acha que é uma brincadeira você agredir uma mulher, brincar que está agredindo uma mulher? E, ao mesmo tempo, esse movimento da machosfera, dos chamados Red Pills, né, quando eles colocam a mulher numa posição de objeto, quando eles colocam a mulher em posição de mulher tem que ser desrespeitada, mulher...
Submissa.
É, exato, submissa, que a mulher que tem tatuagem de borboleta não presta, ou a mulher que tem uma tatuagem na região do peito também não vale nada, que mulher que tá com 40 anos, 30 a mais, vai, e é solteira, tem algum problema, você, claro, você tá incentivando o ódio às mulheres em geral. Porque a gente não faz isso. Você, por acaso, nas conversas que a gente tem, né, de mulheres aqui, a gente fala, nossa, homem solteiro, credo, com 40 anos, deve ter algum problema. Isso não existe entre as mulheres. Por que que entre os homens isso existe? Então, não me impressiona que o número de denúncias... É claro que o número de denúncias aumenta, porque eu acredito que as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, sim, sim, né? Buscam seus direitos, buscam proteção. Só que nada me tira da cabeça que tem aumentado, sim, também, uhum, o número de casos de violência contra mulheres. Justamente um dos grandes fatores é o que você falou perfeitamente. É o crescimento desse movimento chamado Red Pill, né? Que agora eles enxergam. Que são homens, basicamente, que têm raiva da mulher porque a mulher... Porque leva um não, uhum, ou porque... Você já parou pra pensar, meu camarada, que às vezes você leva não porque você é ruim de papo, ou porque você é, sabe, ou porque você não sabe tratar uma mulher? Pensa pra dentro, porque ultimamente as pessoas não estão muito olhando pra si, né? Culpam os outros. Então fica aí essa reflexão, muito bem lembrado. Obrigado, viu, querido Kennedy Lacerda, pelas suas informações. E, infelizmente, mais um caso aqui, ó. Três pessoas baleadas nesta sexta-feira numa troca de tiros durante uma perseguição policial na Zona Oeste de São Paulo, que, aliás, sempre foi considerada uma região mais segura. O Ailan Bernardo acompanhou o caso e traz mais informações.
O suspeito cometeu assaltos perto da estação de metrô Vila Sônia. Depois foi perseguido pela polícia, abandonou a moto e tentou fugir a pé. Ele trocou tiros com os policiais, foi baleado e levado para o hospital em estado grave. Outras duas pessoas que estavam por ali no momento também foram atingidas no tiroteio, mas não correm risco de vida. As vítimas dos assaltos foram encaminhadas para a delegacia, onde prestaram depoimento. Uma delas, que não quis se identificar, contou como foi o assalto.
Daí ele falou, não reage, senão eu atiro, e mostrou a arma. Aí eu dei o celular 11 horas da manhã. Onde que foi aquele tiroteio e tal, que eu reconheci, que foi ele que roubou meu celular.
Como é que é um pouco aquela região?
É bem perigoso ali, é bem perigoso, mas como eu tenho medo e tal, eu não acredito, né, que iria acontecer comigo.
Embora o bandido tenha sido baleado e capturado, o aparelho de uma das vítimas ainda não foi recuperado. Agora a Polícia Civil deve trabalhar para saber se o suspeito faz parte ou não de alguma organização criminosa.
É, infelizmente, e perto de casa, viu? Ontem eu vi essa história, agora que eu tô lembrando. Uma região que sempre foi considerada segura, hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente não tem nada mais seguro. Fala aí, Estela.
Pois é, 8 horas e 23 minutos, o Supremo Tribunal Federal suspendeu emendas parlamentares supostamente indicadas pelo presidente do PL. Quem traz as informações pra gente é o Adrian de Almeida.
O ministro do STF, Flávio Dino, identificou 21 emendas parlamentares que somam 119 milhões de reais em recursos públicos destinadas de forma irregular e que acabaram beneficiando os interesses do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o ex-deputado usava servidores da Câmara para fazer as emendas parlamentares chegarem aos ministérios. Segundo a Polícia Federal, Valdemar indicava em uma planilha o destino e o valor de cada emenda que eram repassados pelos servidores para ministérios em nome de deputados federais, como se os parlamentares tivessem enviado as emendas. De acordo com a lei eleitoral, a indicação de emendas parlamentares é prerrogativa de deputados e senadores. Na época dos acontecimentos, Valdemar não era mais deputado. O ministro do STF determinou o bloqueio de ativos do presidente do PL no valor do suposto desvio. Flávio Dino também mandou paralisar o processo de pagamento de todas as emendas suspeitas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi intimado a enviar todos os documentos de tramitação interna das emendas identificadas pela representação da autoridade policial. A Advocacia Geral da União vai precisar comunicar a suspensão dos repasses a todos os municípios beneficiados pelas emendas. Em nota, a defesa de Valdemar negou a prática e mencionou ausências de provas ou indícios de qualquer prática ilícita. O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais e disse que Valdemar vai saber responder a todos os questionamentos levantados pela PF.
8 horas e 25 minutos. Olha só, a queda de oferta de imóveis usados em Pernambuco dificulta a compra da casa própria. O repórter Júlio Andrade tem mais informações.
Num período de um ano, a oferta de imóveis usados disponíveis para a venda do estado caiu 35,7%. Com isso, existe uma redução das opções para quem busca a casa própria, aumentando a concorrência pelos imóveis mais bem localizados e com documentação regular. O levantamento encomendado pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco mostra que o estoque de imóveis usados à venda passou de cerca de 81 mil unidades para aproximadamente 52 mil. Na prática, quase 29 mil imóveis deixaram de estar disponíveis para comercialização no período. A redução da oferta é resultado de uma combinação de fatores que vem remodelando o mercado imobiliário. Entre eles estão o aumento dos custos da construção civil, a valorização dos terrenos, o encarecimento da mão de obra e os sucessivos reajustes dos materiais de construção.
E olha só, o Paraná soma mais de 2.600 registros de tentativas ou ocorrências do golpe do falso advogado em 2026, segundo um balanço da OAB. Veja bem, se a gente tem 2.600 registros, imagina o dinheiro que isso movimentou, porque essa quadrilha do falso advogado, ele não leva pouco dinheiro, não. Elas levam muita grana.
E direto de Curitiba, Leonardo Gomes conta pra gente.
O número já é maior que todos os registros do ano passado, que alcançaram 2.100. Na comparação entre os períodos, ou seja, 2025 com 2026, embora o número absoluto de registros tenha aumentado, claro, de forma expressiva, a taxa de golpes efetivamente feitos, ou seja, aqueles que realmente aconteceram, caiu de 26,5% para 22%, uma redução relativa de aproximadamente 16%. O dado indica que as potenciais vítimas estão cada vez mais atentas e percebendo quando realmente é um golpe ou uma tentativa de fraude. A gente conversou com o coordenador da Comissão de Inteligência contra o Golpe do Falso Advogado da OAB aqui no Paraná, Leandro Pereira, que explicou que o crime basicamente consiste na abordagem a pessoas que têm processos em tramitação na justiça.
Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou para outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório da advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber, eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima.
Do total de casos registrados desde o início do ano, 2.000, cerca de 78%, foram interrompidos antes de qualquer prejuízo às vítimas, enquanto quase 600, 22% do total, resultaram sim em danos, em prejuízos principalmente financeiros. A OAB, isso não só no Paraná, mas em todo o Brasil, orienta que os advogados mantenham atualizadas as informações de contato, além de avisar os clientes da possibilidade desse tipo de abordagem criminosa. Além disso, explicar que qualquer tipo de pagamento tem que ter alguma coerência, o mínimo de coerência. Em caso de fraude ou suspeita, a orientação é, claro, procurar as autoridades, a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, ou se for um caso que está acontecendo, um flagrante, 190, Polícia Militar, e também procurar a Ordem dos Advogados do Brasil.
Muito bem, 8 horas e 29 minutos. Lembrando que você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp, né? 11972211001. Manda aqui pra gente sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, o seu oi, o seu meme. A gente adora receber meme por aqui. Eu e Mayra Bastinello, a gente se diverte. E a gente até coloca no ar quando dá, né, Mai?
Quando dá. Não é sempre.
8h29.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A Seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Muito bom dia, uma excelente manhã, um excelente sábado, final de semana que está apenas começando. Vamos juntos com notícia, informação, prestação de serviço, tudo o que você precisa saber, você encontra aqui em 100.3, na nossa programação também pela internet, em tmc.com.br. Hoje é dia 11 de julho de 2026. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo de todo este sábado com notícia e informação. Vamos juntos, porque, ó, tem muita coisa acontecendo. O deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, será investigado por utilizar comandos ocultos e ilegais para direcionar a distribuição de um pedido de medida cautelar enviado ao Tribunal de Contas do Paraná. O documento relacionado ao projeto Olho Vivo do Governo do Estado. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pela TMC. Um servidor público do Paraná foi condenado à perda do cargo depois de ser investigado por aumentar o próprio salário e de outros dois colegas sem autorização. O servidor atuava como chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Cafeara, no norte do Paraná. Na agenda cultural, Curitiba recebe hoje Titãs, a banda Titãs, com a turnê Cabeça Dinossauro 40 anos, o principal, o maior álbum da história do Titãs, que, claro, celebra esse momento tão importante para a banda, mas para o rock brasileiro, né? Ao romper padrões, desafiar o conservadorismo. A apresentação vai ser às 9 horas da noite no Igloo Super Hall e a gente vai trazer a agenda completa ao longo desta manhã. Curitiba com 13 graus neste momento, 13 graus de temperatura, máxima prevista para hoje 22 graus.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Já de volta por aqui para trazer um caso que vitimou um turista estrangeiro em Copacabana e que segue sob investigação da Polícia Civil. A Luísa Rodrigues traz mais informações.
A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo investiga a agressão sofrida pelo turista mexicano Kevin Janoel, de 22 anos, na madrugada de terça-feira, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Copacabana foram acionadas após relatos de que homens estariam ameaçando turistas na região. Quando os policiais chegaram, os suspeitos já haviam fugido. Durante as buscas, Kevin foi encontrado gravemente ferido. De acordo com as informações apuradas, ele teria sido atacado pelo mesmo grupo que ameaçava outros turistas. Em um vídeo gravado no hospital e publicado nas redes sociais, o mexicano contou que foi atingido na cabeça com uma garrafa, perdeu a consciência e teve o celular roubado enquanto era agredido. Imagens divulgadas na internet mostram um turista com diversos hematomas no rosto. Kevin foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto. A Polícia Militar informou que um suspeito foi localizado e encaminhado à DEAT. Nas redes sociais, amigos da vítima relataram que, além do celular, Kevin também perdeu a passagem de volta para o México, já que precisou permanecer internado devido à gravidade dos ferimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que o turista já prestou depoimento e que agentes da DEAT realizam investigações para identificar os autores do crime e esclarecer como a agressão aconteceu.
Obrigada pelas informações. Agora 8 horas e 36 minutos. Uma operação policial realizada na Paraíba e em outros 4 estados cumpriu mandados de prisão. Quem traz as informações é o Júlio Andrade.
Essa operação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por aplicar golpes em clientes de bancos e desviar mais de 5 milhões de contas bancárias. A ação faz parte da Operação Dupla Face e os mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões, foram cumpridos na Paraíba, bem como nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com as investigações, o grupo criava documentos falsos em nome de correntistas, conseguia emitir novos cartões bancários e, com acesso às contas, desviava o dinheiro das vítimas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, relógios, dinheiro e computadores em uma casa no litoral sul da Paraíba. Após atualização das unidades federativas participantes da operação, a polícia deve divulgar o balanço completo do cumprimento dos mandados.
Obrigada pelas informações, Júlio. Agora são 8:37. A gente vai aqui falar que o Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria um mecanismo de cobrança automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem registro nominal de votos. E agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Rodrigo Vicente.
Apelidado de Pix Pensão, o projeto de lei cria um mecanismo de cobrança de pensão alimentícia instantânea e foi aprovado aqui pelo Senado Federal. Bem, o texto não estabelece o uso do Pix para a realização da operação, mas disciplina a cobrança de forma automática após uma ordem judicial que vai retirar o valor da conta do devedor e enviá-lo à conta de quem recebe a pensão. De autoria da deputada federal Tabata Amaral, o texto quer evitar que a pessoa responsável pela criança ou pelo adolescente precise recorrer novamente à justiça a cada parcela não paga. A transferência automática não valerá para todas as pensões imediatamente. Para usar o mecanismo, a pensão precisa ter sido fixada judicialmente e está na fase de cumprimento da sentença. Quem recebe o valor ou seu representante legal deverá pedir a medida, que vai depender de autorização do juiz. Bem, caso não haja o dinheiro suficiente na conta indicada, o projeto permite a indisponibilização automática de outros ativos financeiros desse devedor. Se a pensão for de R$ 1.000, por exemplo, e houver apenas 400 disponíveis na conta, a justiça pode buscar e bloquear outros 600 em ativos financeiros do devedor. O devedor, no entanto, vai ter o direito de ser informado sobre a medida, contestar o bloqueio e pedir a liberação de valores retidos indevidamente ou acima da dívida. O projeto vai agora à sanção presidencial.
E a discussão sobre os chamados penduricalhos voltou ao centro do debate em Brasília após decisões do Supremo Tribunal Federal e a cobrança por uma regulamentação definitiva no Congresso Nacional. De Brasília, o repórter Murilo Hernandes traz mais informações. Bom dia, Murilo.
Bom dia, Mayara. Bom dia, Estela. Bom todos dia. Que estão nos acompanhando aqui pela TMC. Bom, é isso mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu agora que cabe justamente ao Congresso Nacional fixar essas regras definitivas para a concessão dessas verbas indenizatórias a juízes e promotores, né? A manifestação da corte, ela ocorre em meio a um histórico de decisões que alternam entre a proibição e a liberação de pagamentos adicionais, que são conhecidos aí como os penduricalhos, né? No julgamento mais recente, os ministros rejeitaram recursos de entidades da classe e mantiveram os vetos a auxílios como alimentação, creche e assistência pré-escolar, sempre esses valores que ultrapassaram ali o teto constitucional. Por outro lado, a gente tem aí a questão que o plenário abriu uma exceção para permitir que a conversão em dinheiro de férias, licenças-prêmio e plantões acumulados antes de março de 2026, que não foram usufruídos por necessidade desses serviços, né? Nessas situações aí, o tribunal, ele fixou que o pagamento fica limitado a 35% do subsídio mensal de um ministro do STF. Essa tese firmada, ela reforça que o judiciário aplica as normas vigentes, mas o estabelecimento de um marco regulatório nacional unificado depende da legislação própria para ser aprovada pelos parlamentares, viu? A falta de uma lei federal específica também abre brechas aí para interpretações e normativas locais que elevam os vencimentos finais de servidores acima do limite constitucional. Então, assim, até o momento, a tramitação do projeto de lei que visa regulamentar e limitar os supersalários no funcionalismo público segue sem aí uma definição de data para votação nas comissões da Câmara e do Senado. A gente, claro, segue acompanhando tudo aqui de Brasília para trazer informação em primeira mão para quem nos acompanha pela TMC. Volto com vocês.
Tá, joia, Murilo. Muito obrigada pelas suas informações. A gente continua falando de penduricalhos, só que dessa vez lá em Minas Gerais. Pagamentos acima do teto do funcionalismo voltam ao centro do debate após o Tribunal de Justiça de Minas registrar contracheques que chegaram a R$ 767 mil em um único mês. A corte afirma que os valores seguem a legislação vigente. Quem traz as informações pra gente é o Bruno Marum. Bom dia, Bruno. Nossa, é uma dinheirama mesmo, hein?
É, Estela, com certeza é muito dinheiro, é muita grana, viu? Bom dia pra você, pra Mayara, pra todo mundo ligado aqui na TMC. E antes, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que limitou, né, esses chamados penduricários, os servidores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais receberam esses pagamentos milionários em junho, né, no mês passado. Um levantamento mostra que pelo menos 98 servidores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais...
Opa, tivemos um probleminha aqui com o Bruno Marum. Vamos tentar reconectar? Acho que agora ele voltou. Continue, meu amigo Bruno Marum.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Sim,
vou começar,
senhor.
De novo, viu, Mayara?
Por favor.
Vamos lá, então. E antes desse, né, dessa decisão do STF, que limitou esses chamados penduricários, os servidores aqui do TJ de Minas receberam, sim, pagamentos milionários em junho, né, deste ano. Mês passado, um levantamento mostra que pelo menos 98 servidores aqui do Tribunal de Justiça de Minas receberam valores líquidos acima, né, do teto aí de R$ 78.822, estabelecido pelos... para magistrados, né, procuradores e também promotores de justiça. O maior pagamento foi esse que você disse, Estela, R$ 767 mil foram pagos a um oficial de apoio judicial cujo salário base é de cerca de R$ 25 mil. Em seguida, aparecem dois oficiais judiciários com vencimentos mensais de aproximadamente R$ 19 mil, que receberam R$ 583 mil e R$ 531 mil. Respectivamente, ao todo 14 servidores receberam também mais de R$ 300 mil apenas no mês passado. Em nota, o Tribunal de Justiça aqui de Minas informou que as novas regras definidas pelo Supremo, por enquanto, se aplicam apenas aos magistrados e que estão sendo cumpridas. E segundo o TJ, os pagamentos acima do teto, né, do mês passado, são resultado de verbas indenizatórias e valores retroativos previstos em lei. É aquele negócio, né, gente? É legal, mas é muito imoral, tendo em vista, né, a desigualdade que a gente conhece aqui no nosso país.
Não, é tentativa de explicar, né, Marum? Aí você explica e aí... É. Ah, beleza, o pessoal explica, mas vai entender o que que é isso, né? Vai entender. Agora, olha só, Marum, tá vendo aqui que o TJ de São Paulo pagou, apenas em maio deste ano, já trazendo o assunto também para São Paulo, R$ 184,5 milhões só em penduricalhos, fora o salário, a magistrados. E maio, lembrando, é o primeiro mês em que os pagamentos já estavam, né, ali submetidos à decisão do STF, que fixou os limites para essas verbas. Então você imagina, se só o TJ de São Paulo pagou R$ 184,5 milhões em penduricalhos. Imagina, sei lá, o TJ Minas ou outras autarquias, outras, enfim, outros órgãos, né, públicos ali, é realmente ridículo, é ridículo. E daí vem magistrado ainda dizer, não, mas o dinheiro que a gente ganha não dá pra comprar uma marmita. Falei, gente, bota esse povo pra ser jornalista um dia, né, Marum? Bota esse povo, vai lá, vai ser jornalista.
Exatamente.
Pra você ver, vai lá.
Só trabalhar aqui, exatamente.
Agora...
É complicado, né, gente?
A gente fica curioso, né, pela justificativa desses montantes. Você falou que são cargas indenizatórias e tal. Agora pensa, quando a gente pensa nos penduricalhos, é que os oficiais, além dos salários, eles recebem o auxílio moradia,
sim,
o auxílio transporte, que não é vale transporte,
não sei,
não.
O quê.
É um carro com motorista, a gasolina. Então, assim, A gente fica pensando, para somar R$767 mil, que foi um dos valores pagos no mês passado, precisou de muito auxílio para muita coisa, né?
É muito complicado, né? Esse cidadão que recebeu 767 mil, ele tem 25 mil de salário, né? Ou seja, não sei nem calcular isso aí, dá mais de 60 vezes o que ele ganha de salário, né?
Não,
tá
amigo.
Tudo errado, gente, essa é a verdade.
Que estilo de vida você teria com esse valor? Sim, bem de verdade, assim, seria, sei lá, um bar com de
25?
BH.
Nossa, 25 mil dava pra ir pra Europa todo ano, Mayara.
Que todo ano, rapaz? Com esses 170 aí, ó, dá pra ir toda semana, se eu quiser, ida e volta. Pega lá a promoção de milha. É brincadeira. E como o Marum falou, né? A gente tá num país que ainda sofre com fome, com desigualdades absurdas. Eu não sei, é que eu sou muito trouxa, acho que eu nasci pra ser pobre. Eu já não conseguiria dormir, sabia? Não ia conseguir botar minha cabeça no travesseiro, sabendo que tem gente passando fome enquanto eu ganho todo esse dinheiro. É brincadeira. Obrigada, viu, Marunzinho? Bom fim de semana pra você.
Pra vocês também, gente. Valeu.
Valeu.
Bom, a gente vai para o Distrito Federal. Agora, o governo federal deve fazer mudanças nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A alteração prevê um maior equilíbrio nas cobranças das taxas máximas de juros. Quem traz os detalhes é o Rafael Felitti.
O que pode mudar para milhões de aposentados e pensionistas do INSS é a forma como os juros do crédito consignado serão definidos. O governo quer acabar com as negociações políticas para estabelecer o teto da modalidade e adotar uma regra automática atrelada ao comportamento da taxa básica de juros, a Selic. Hoje, o limite do consignado é de 1,85% ao mês e é definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Pela proposta do Ministério da Previdência, esse percentual passaria a ser reajustado automaticamente, conforme a variação da Selic. Outra possibilidade em estudo é que o cálculo leve em conta uma combinação entre a Selic e a taxa DI de 2 anos. A taxa DI de depósito interfinanceiro é a taxa de juros cobradas em empréstimos de curto prazo, feitos entre bancos. Ela serve como uma referência do custo do dinheiro no mercado financeiro. Na prática, a mudança busca dar mais previsibilidade ao mercado e evitar impasses que nos últimos anos levaram bancos a suspender temporariamente a oferta de empréstimos após reduções no teto dos juros. O governo avalia que um modelo automático pode garantir maior estabilidade tanto para instituições financeiras quanto para quem depende do crédito consignado. A discussão acontece em um momento em que o mercado do consignado do INSS enfrenta dificuldades. Nos últimos 2 anos, o volume de empréstimos caiu cerca de 40%. Reflexo das fraudes investigadas no sistema e do aumento do endividamento entre aposentados e pensionistas.
E uma ação do Ministério Público do Rio identifica um ambiente institucional voltado à corrupção no Estado. Era o que a gente estava falando antes com Gustavo Celema. Marcelo Lopes da Silva era procurador-geral no Instituto Rio Metrópole e foi acusado de acobertar esquemas criminosos. Rebeca Renzi traz mais detalhes. Fala, Rebeca.
Marcelo Lopes da Silva atuava como procurador-geral do Instituto Rio Metrópole, autarquia do governo do Rio, e é acusado de emitir pareceres que deram cobertura jurídica às contratações e ao reajuste irregular de contratos. O Ministério Público aponta que ele acobertava o esquema criminoso, dando uma roupagem lícita à atividade que não tinha objeto permanente. Ao todo, na operação, foram 6 pessoas presas, sendo um deles o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, e 3 diretores da autarquia, incluindo Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Além do mandado de prisão, ele ainda foi preso em flagrante por estar com munição de arma de fogo. Entre os presos está também um delegado da Polícia Civil do Rio. O procurador-geral da Justiça, Antônio José Moreira, disse que a investigação foi conjunta com o governo do Estado, a partir de auditorias internas, e que foi identificado um ambiente institucional voltado à corrupção. O esquema investigado movimentou mais de 86 milhões de reais de dinheiro público em um contrato com duas empresas, entre 2022 e 2026. A partir dessas empresas foram feitos contratos fictícios com uma ONG, o Instituto Bio, apontado pela investigação como uma entidade de fachada, de onde o dinheiro era sacado em espécie. Segundo o Ministério Público do Rio, essa foi só uma das investigações contra o Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia do governo do Rio feita para coordenar o planejamento de políticas públicas para os 22 municípios da região.
Obrigada, Rebeca. Agora 8 horas e 51 minutos. Vou falar de uma coisa bonita. Sabe quando a gente passa pelas ruas? Aqui em São Paulo tem bastante, aqui vê aqueles ipês floridos, coloridos, dá até um calorzinho no coração, né? Belo Horizonte também tem quase 24 mil ipês espalhados pela cidade. Você sabia que a preservação dessa espécie é protegida por lei lá em Minas? Pois é, o corte dos ipês pode gerar até multa no estado. Quem traz as informações é a Mariana Reis.
Quem caminha por Belo Horizonte nessa época do ano logo percebe, a cidade ganha um colorido especial. Exuberantes, eles ajudam BH a fazer jus ao título de capital dos ipês. E não é para menos, são quase 24 mil exemplares espalhados pela cidade. Os amarelos são a grande maioria, mais de 11 mil árvores. Desde 1961, por decreto do presidente Jânio Quadros, o ipê amarelo é a flor símbolo da nossa nação. Quem pode, contempla, porque a beleza é breve, como explica o professor da Faminas, mestre em botânica, Alexandre Bittencourt.
O ipê é uma planta nativa do Brasil e de toda a América Latina, caracteriza por plantas de ambiente ensolarado, prefere sol e nos brinda durante 2 semanas por uma floração intensa, caracteristicamente marcada pela queda das folhas. E o que chama atenção? Tanto a floração quanto as cores podem variar. É uma árvore que reflete o clima. Então, quanto mais seco e menos chuvoso, as florações podem ser mais poderosas, chamamos assim.
A Isa Salles vende doces na Praça da Liberdade e adora admirar o escritório nessa época do ano.
Acho maravilhoso. Eu acho que isso deixa o clima até da cidade mais gostoso, mais bonito. Eu gosto muito, inclusive, de sentar, às vezes, nos bancos e ficar só observando, porque dá uma sensação de paz mesmo.
Além da beleza, a árvore carrega história e tradição. Antigamente, sua casca forte virava arco e flecha para caça. Na medicina popular, o chá, também da casca, é conhecido por suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Toda essa riqueza é protegida por lei em Minas Gerais, onde o corte do ipê é proibido desde 1988. Quem desrespeitar a regra sem autorização pode pagar multas que partem de R$500 e podem atingir a casa do milhar, dependendo do dano.
E agora voltamos para Brasília para falar que o presidente Lula disse que o Brasil vai investir mais na produção das terras raras e minerais críticos. Os detalhes com Murilo Hernandes. Fala, Murilo.
Durante uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e representantes do setor mineral, o presidente Lula afirmou que Donald Trump pode começar a ficar preocupado com o avanço do Brasil na área de terras raras. Segundo o presidente, o país não pretende mais se limitar à exportação de matéria-prima e passará a investir no beneficiamento desses minerais, com o objetivo de disputar o espaço em um mercado hoje liderado pela China. Na avaliação de Lula, a estratégia pode garantir ao Brasil mais soberania sobre seus recursos minerais, além de fortalecer o desenvolvimento tecnológico, econômico e o conhecimento produzido no país. O presidente afirmou que, com a reunião realizada nesta semana, o debate sobre o tema entra em uma nova fase, que faltava uma decisão política para definir os rumos da exploração desses minerais estratégicos. Lula também anunciou a criação de um conselho vinculado diretamente à presidência da República para coordenar a política nacional de minerais críticos e estratégicos e acelerar as decisões do setor. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, o que tem despertado o interesse dos Estados Unidos. O governo americano já afirmou que o país pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento das cadeias globais de fornecimento desses minerais. Atualmente, a China é a principal produtora e beneficiadora de terras raras, consideradas essenciais para a fabricação de equipamentos eletrônicos, baterias, veículos elétricos e tecnologias de alta complexidade.
Muito bem, 8 horas e 56 minutos. Olha só. Argentinos, paraguaios, estadunidenses e alemães são os turistas que lideram a lista de estrangeiros que visitaram as Cataratas do Iguaçu no primeiro semestre. Lugar lindo, belíssimo. E argentinos, porque você tem as Cataratas do Iguaçu, que tem metade no Brasil e metade na Argentina. Você consegue visitar os dois lados se você quiser, né?
Sim. E os brasileiros, mesmo dia, inclusive.
E os brasileiros seguem sendo a maior parte dos visitantes. Mais de 638 mil pessoas estiveram lá no semestre passado. Isabela Miranda, conta pra gente.
Atrativos de Foz do Iguaçu somaram mais de 1 milhão de visitas no primeiro semestre de 2026. O número representa um aumento de 12% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse foi o maior número de visitações para os meses de janeiro a junho da história da Unidade da Conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio natural da humanidade. Até então, a maior visitação no mês de junho tinha sido registrada no ano de 2023, quando aproximadamente 124 mil pessoas passaram pelo parque. Em número de visitantes, os brasileiros ocupam o topo da lista, com mais de 638 mil pessoas passando pelo parque nesses primeiros 6 meses. Em seguida, estão os argentinos, que foram mais de 144 mil, também os paraguaios, estadunidenses e os alemães. Dois atrativos participaram dessa soma de recordes, sendo eles o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. Juntos, eles receberam mais de 546 mil visitantes entre janeiro e junho. O Marco das Três Fronteiras recebeu mais de 286 mil visitantes nesse período, um crescimento de 21% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Já o Aquafoz, inaugurado em novembro de 2025, contabilizou mais de 260 mil visitantes nesse seu primeiro semestre completo de funcionamento.
Gente, só uma, né, antes de terminar aqui, que já vamos pro dinheiro. Nunca deixe, não deixem de visitar as Cataratas do Iguaçu. Sabe aquela coisa assim, coisa pra fazer antes de morrer? Visitar as Cataratas do Iguaçu. Ali é um lugar que, assim, não sei sua crença, mas eu, pra mim, eu chego lá e falo, Deus existe. Uhum. Ou então, uma força maior existe. Que lugar maravilhoso. De verdade, confia na Maiarinha aqui. Mas pega seu carro, beleza, é longe, mas às vezes não tem grana pra ir de avião. Divide o carro ali com 4 pessoas, vai pra Foz do Iguaçu, que é uma experiência fora de série.
Bom, a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
A TMC está nas ruas dos Estados Unidos e pergunta: o que os gringos sabem sobre o Brasil?
Hello, excuse me, can I ask you for just one question?
Sure.
You know about something from Brazil?
No, I'm sorry.
Food, music?
I know it has good music and I know they like soccer.
Soccer?
Yeah.
Oh, any player, do you know?
Neymar?
Neymar, yes.
And is Pelé from there?
Pelé, yes.
Yeah,
thank you so much.
Soccer? Não. O nome certo é futebol. Pelo menos, ela conhece o rei e o Neymar.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: futebol com churrasco maturata. Chama que eu vou. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Nas quartas de final da Copa do Mundo é tudo ou nada. E hoje a emoção começa às 3 da tarde no Esquenta TMC. Às 6 horas tem Noruega e Inglaterra. E às 9:30 da noite, Argentina e Suíça. É adrenalina até o último minuto. É aqui, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica TMC. Do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E futebol com churrasco Maturata, chama que eu vou.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola. Kaká
decide. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
9:02. Você que acompanha a programação da TMC em todo mundo.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com/TMC.